Bem, boa noite. Obrigado pela presença de todos. É uma grande felicidade que hoje a gente tem essa mesa composta por pessoas muito especiais, né, que estão diretamente envolvidas com o filme, e o professor André, também aqui do curso de animação, que vai ajudar a estabelecer muitas pontes de contato, discussões, enfim, espero que seja uma noite agradável para todos. Quem está vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. A dinâmica aqui do projeto é sempre termos convidados para falar sobre o filme, e a plateia pode participar, comentar, discutir. A ideia mesmo é que a gente possa produzir conhecimento conjuntamente. Não perguntei nada sobre a dinâmica. Talvez o Otto queira começar, ou o André, ou a Marta,
ou nenhum dos anteriores. O Otto começa, então. Vai, Otto.
Eu não ouvi nada.
Então começa a falar. Pronto, peraí. Tá, funcionando. Pode falar.
Bom, boa noite. Obrigado pela presença aí. Eu tava vendo agora, depois de alguns 5 anos que eu não via esse filme, né, em tela grande, né, com pessoas e tal. A Marta, que é a produtora, na época, ela interferiu bastante no roteiro. E eu tinha algumas broncas do filme, né, com... tentar fazer filme um pouco mais comercial, né? Um filme mais digerível, digamos. Mas hoje, vendo, eu estava errado. Desculpa. Eu odeio aquela música, por exemplo, aquela música do fim, que é do... Como é o nome da banda?
É o Nando Reis que canta, não. Sei lá, um desses dos Titãs, né?
Queria ter amado mais...
Epitáfio.
Quem é?
Epitáfio.
É. De quem?
É Epitáfio, o nome da música. De quem que é?
É do Titãs. É, porque ela acha ela totalmente fora do contexto, ela é séria, ela... Enfim. E hoje vendo, eu não acho mais tão horrível como eu achava, né, por exemplo. Então, ao longo do tempo, muda muito o distanciamento da história. A gente percebe coisas que eu não percebia antes. Eu estava errado, no fim das contas, né? E outra coisa interessante que eu vendo hoje, né, que o que mais me chamou a atenção hoje foi que eu nunca tinha percebido o tema do filme, né, eu sempre achei extremamente confuso. E o tema é sobre a aculturação, né, sobre como uma cultura destrói ou interfere na outra, né, uma cultura mais poderosa, assim. Isso também me passou batido. Cara, a gente sabia na época isso, mas... Enfim, eu é difícil ver um trabalho tão próximo, né? A gente levou mais de cinco anos fazendo. A Marta levou 5 anos para conseguir viabilizar o filme. A Marta, que dá aula aqui na UFSC agora de produção, foi a produtora do filme. Então, um trabalho que levou quase 10 anos, entre conseguir a grana e também o exagero da animação. Vocês viram que é uma animação... Se a gente fosse fazer uma animação dessa, com essa qualidade aí, hoje, não sei se a gente faria. A gente conseguiu os animadores. O Fabiano, na época, tinha 20 e poucos anos. Então, eles quiseram fazer a animação full animation, que é essa coisa de... Os personagens são extremamente animados, né? E não ia... A Marta foi contra, totalmente contra, porque não ia ter grana para acabar. E realmente não teve grana para acabar, o dinheiro acabou antes. Aí tem que pegar o empréstimo do banco para terminar o filme. Que é um absurdo ficar devendo dinheiro, né? Terminar o filme depois de tantos anos e pegar uma grana para terminar. Mas enfim, hoje vendo, eu acho que o Brasil está numa posição em relação à animação, pelo menos. O Brasil está num ponto que eu nunca imaginei que chegaria, né? A gente está produzindo muitas séries, muitos longas, muito conteúdo, como se chama, né, de audiovisual. Hoje em dia, eu diria, se alguém for fazer animação, se tem alguém que quer animar aqui, eu acho que vale a pena. Acho que o Brasil ficou muito grande. Eu acho que não, essa destruição agora que está acontecendo no Brasil não vai... O Brasil é maior do que esse desastre que a gente está vivendo agora, né, assim, em relação à cultura, em relação a enfim, acho que a gente sobrevive a essa hecatombe. Então, só para introduzir o assunto, acho que não sei qual é que é, vai ter umas perguntas e tal, né? passar a palavra para a Marta agora. Ela costuma ser muito cruel comigo. Ela agora saiu da produtora há 5 anos já que ela saiu, então pode ser que ela me torture mais tanto agora, né?
Boa noite a todos, obrigado por terem assistido e ficado para discutir com a gente. É engraçado rever o filme assim, depois de tanto tempo e com muito distanciamento, né? Essa parte da música, principalmente dessa música final, que a gente brigou muito por causa dela. Eu, na verdade, a ideia de colocar essa música não foi minha, viu?
Foi
do Enio.
Eu não falei que foi tu.
É, tá. Mas ele sempre me culpa. Foi uma ideia do Enio. O Enio quis botar essa música. E o Otto...
Co-diretor, né?
O co-diretor do filme. E ele sempre reclamou muito dessa música. E hoje... vendo o filme hoje e vendo essa música, eu me emocionei muito, assim, porque quando a gente estava para lançar o filme em janeiro de 2014, a gente terminou o filme em 2013, e a gente ia lançar o filme em 2014, e em janeiro de 2014 morreu o Niko Nikolaevski. E essa música é ele que canta no filme, né? A versão que a gente usou no filme é a versão que ele canta. E é muito louco, assim, ver ele cantando essa música, falando sobre isso, depois de ele ter morrido, e ele morreu muito jovem, assim, então...
Não ia gravar, ele, por conta própria, alugou o estúdio, lembra disso? Ele alugou o estúdio, gravou, chamou os músicos, e por conta própria ele trouxe a música pronta, né? Daí não tinha como não botar... O Wiki, que é o parceiro dele, falou: porra, Otto, muito absurdo, parece que ele sabia que vocês tiveram uma tipo assim, uma antecipação da morte do cara, muito estranho.
E ele teve um papel muito importante nesse filme, acho que o André vai falar um pouco da questão do som e tal. Vocês ouviram, esse filme tem um som assim que eu considero o melhor som de filme feito no estúdio. Não deu para ouvir bem aqui, porque essa sala não é 5.1. Esse filme originalmente ele é um filme mixado para ser ouvido em 5.1. Então tem muita coisa que baixa o volume, assim, quando vocês estão vendo, tem coisa que se perde. Como a forma de falar esborniana, ela demanda uma certa qualidade de som para entender, se perde algumas coisas, assim. Mas teve uma coisa no som, quando a gente estava trabalhando no som, que o papel do Niko foi muito importante, assim. Além de eles participarem, o Niko e o Wiki, com as músicas, a gente chamou o André Bujanra para compor as músicas que eram compostas, né? O Niko e o Wiki, eles tinham muita dificuldade de fazer qualquer coisa que não fosse no palco, porque eles passaram muitos anos no palco juntos, fazendo espetáculo, dando tragédias, qualquer coisa que eles tivessem que fazer fora do palco juntos, eles quase se matavam, assim. Então a gente não podia convidar eles para fazer a trilha composta, embora eles até quisessem. Aí a gente chamou o André Bujanra para fazer. E um filme de animação demora muito tempo para fazer, assim. Então ele teve muitas... a gente ia mostrando as coisas e ele compunha as músicas do começo ao fim do filme e tal. E refez várias vezes. E quando chegou no final, a gente tinha muita música... E tinha todo o trabalho de som do filme, que foi um trabalho muito, muito legal, assim, feito por pessoas que a gente conseguiu que fizessem e que a gente respeitava muito e tal. Então tinha todo um trabalho, assim, com o mixador para decidir as músicas e escolher as músicas, e tinha alguns climas que a gente precisava e que o André não tinha feito. E quando a gente... E como o Abujanra é um cara que já compôs muita trilha de filme, é muito difícil de falar com ele, assim, sem ser músico, dizer: ah, não, recompõe isso aqui porque esse clima aqui não tá legal e tal. Ele nos desautorizava, porque a gente não era... Nós não éramos músicos, então como que... Quem são vocês para me dizer que eu tenho que botar clima tal aqui, assim? E aí a gente teve um papel muito importante do Niko nesse meio de campo, assim, em conversar com o André e fazer ele entender quais os climas que a gente queria para determinados momentos. Ele foi quase um tradutor para o compositor da trilha, assim. Então eu tenho uma gratidão muito grande, porque assim, era já muito na finaleira do filme, a gente já estava muito cansado, já tinha tido todos os problemas possíveis e imagináveis, já não tinha mais grana para chamar outra pessoa e fazer o som, fazer a parte da música. E ele teve, de novo, assim, um papel muito importante. Então, esse filme está muito associado com essa pessoa, assim, com essa figura que foi... que idealizou o espetáculo, que na verdade esse filme não existiria sem esse espetáculo, foi muito importante durante a realização do filme, que a gente perdeu muito cedo, assim, que a gente não foi um baque, assim, quando ele se foi. Mas enfim, então para mim tem muito essa presença dele no filme, né? E é muito estranho assistir de novo, assim, sem, né? Depois de tudo isso, enfim, me emocionei. Eu vou passar pro André para ele falar alguma coisa.
Bom, eu não sei como falar aqui, diante dos produtores do filme, do diretor do filme, eu vou aqui mais ouvir e perguntar, talvez, alguma coisa e tal. Não sei se eu tenho muita contribuição, além da contribuição dos autores, né?
Por que que sempre tem essa questão do autor, né? Essa presença opressora, né?
Oprime um pouquinho. Mas, assim, em relação, até foi comentado em relação ao som, enfim, né? Que é uma parte importante, na verdade, do processo, porque... se a gente for considerar que é uma, né, são dois músicos, enfim, né? Mas acho que me comoveu mais, assim, na verdade, em relação ao filme, foi essa tradução de um espetáculo teatral que tem todo o universo narrativo que eles trazem, na verdade, e vocês trouxeram isso para uma animação, né? É todo o universo todo do absurdo, né? Tem uma metáfora bem forte por trás e ela é explícita no filme, e eu achei que ficou muito interessante essa proposta e a musicalidade, porque envolve todo o processo de construção. Eu lembro de ver esse espetáculo faz muito tempo, assim, eu era criança, enfim. Não lembro, mas ficava muito forte essa memória da Esbórnia, enfim, né, desse mundo que eles criaram e ficava no imaginário durante a peça. Hein? E daí vocês trouxeram e traduziram isso visualmente, com personagens, enfim, né? Eles viraram dois personagens, e eles são extremamente caricatos em cena, e essa caricatura, ela combina muito com esse absurdo da animação, e da forma absurda, mais caricata do movimento dos personagens, enfim, né? Eu acho que é isso que eu poderia falar, em princípio, mas perguntar, e eu acho que uma curiosidade que surgiu aqui, ouvindo falar em relação à música, enfim... E esse processo musical, esse processo de trilha, de som, ele aconteceu todo o processo anterior ou foi meio paralelo ao processo de animação? Como é que foi isso para vocês?
Quer falar? Tu entendeu? Tu ouviu a pergunta?
Você ouviu?
Assim, do som... As músicas. É o musical, né? Quem é que viu aqui, por acaso, a peça Damas e Tragédias? Há 5 anos que morreu o Nico já, então... Até que tá bem. Antigamente, mais da metade das pessoas no Sul aqui tinham visto a peça. Então, a peça é um musical. Até eu acho que o filme poderia ter sido mais... poderia ter sido um musical também. As pessoas que viram lá em Porto Alegre reclamaram que o filme não tinha as músicas da peça, né? Então, foi um erro, talvez. O fato do Abu Janra também ter uma cancha maior do que ele para fazer a trilha, a gente chamou o Abu Janra e isso criou também uma digamos, mal-estar para os dois, eram compositores, né? Mas na vida real eles eram brigavam mesmo, como a Marta falou, eles não se davam bem, né? Eram antagônicos. E isso é uma coisa que fica na peça, aparece muito a tensão que tem entre os dois, né? Então a gente optou em fazer a trilha com o André Abu Janra mesmo, fora. E a trilha é feita parte antes. O Abu Janra viu o filme, criou em cima da trilha depois do filme, e fez tudo em... A gente queria gravar lá em Praga, né? Com uma orquestra, não tinha grana para isso.
Mas vamos começar então a circular as perguntas e aproveitar a presença... do produtor, do diretor, também do professor do curso de animação, e comentar também aspectos muito curiosos do filme, como bizuim ser uma coisa entre o chimarrão e a Coca-Cola, né? Vai construindo toda essa narrativa. Então, também convido vocês a fazerem perguntas para a mesa, comentários, levantar discussões, sintam-se à vontade.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode levantar a mão. Algum comentário? Algum xingamento?
Na animação, tem esse, como o André falou, é muito comum, tipo, essa coisa meio caótica, meio anárquica, essa liberdade criativa e tudo mais. E eu queria perguntar para vocês como que vocês conseguiram traduzir uma peça de teatro, né, para essa anarquia da animação, como que foi esse processo de adaptação, de levar de um mundo do teatro para o mundo do cinema e mais especificamente para esse mundo da animação. Como que foi essa adaptação, assim?
A referência, uma das poucas referências assim, na cultura do Rio Grande do Sul, lá aqui do Sul, cultural, assim, a peça Tango de Tragédias, eu vi em 84 a primeira vez, e aí me impressionou muito, né, o tipo de humor, né, essa coisa maluca e ao mesmo tempo uma crítica a Esborne é uma espécie de Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, o sul do Brasil e norte da Argentina, Uruguai, é uma, como se fosse essa região do Pampa no leste europeu, é mais ou menos isso que eu acho que eles brincam, né? E na real foi por dinheiro, assim, né? Não, assim, é que tem um concurso estadual de roteiros. Então, eu sabia que uma matemática local teria grandes chances de ir. E uma das poucas coisas que eu gostava do Sul, lá, de nada contra o gauchismo, essas coisas, mas era essa peça. Então, eu sugeri a Marta, e daí a gente montou, ela montou o projeto, né? Tem muito a ver com isso, com viabilizar o filme, mas sem abrir mão também de uma coisa que eu admirava, é uma referência que eu tinha na minha vida, assim, ver aquilo foi sempre um prazer, né? Então, estar em Porto Alegre, aquilo fazia sentido. Aliás, eles voltaram agora, o Wiki tem uma outra, chama-se A Esbórnia Contra-Ataca, que eu não vi ainda, quero ver essa peça, continua a saga, né? Quase 40 anos já eles estão em cartaz. Pergunta era essa, não? Eu sempre falo e não digo nada.
Era a adaptação da peça.
É, a adaptação a gente fez primeiro com o Tomás, que é um cara, Tomás Krells, achei aquela coisa do que eu acho genial, aquilo do o bilhete que a escreve pro. E o pombo destrói o bilhete e ele monta o bilhete errado, é muito genial. Tem várias coisas que não tem na peça, né? Inclusive não, a história toda não tem, a Esbórnia nunca aparece na peça. A Esbórnia é uma coisa que eles sempre falam, mas não existe, né? Então eles adoraram que a gente criou a Esbórnia e fizemos os dois lá no passado. Então foi uma mudança bem radical, né? Foi pegar o imaginário todo da peça e trazer para, como o Alemão Guazelli, o diretor de arte, acho que conseguiu dar uma cara que eles gostaram muito, assim, até hoje o Wiki me liga e sempre está me convidando para ir, né? Eles gostaram muito do filme. E também eu acho uma grande homenagem ao. Porque o teatro é uma coisa que é efêmera, ele sumiu. Então a gente conseguiu pegar o Nico, a voz do Nico no filme, né? Então a gente mantém o Nico. Enquanto o filme tiver cópias, acho que vai. Acho que a Terra vai uns 50 anos mais ainda. Então o Nico vai ter a voz ainda dele. Então, é um cara que eu gosto muito, né? Gostava muito. Então eu também fiquei emocionado vendo o Nico depois de tantos anos, né? Eu me lembro que ele se entregou pro filme, assim, o cara. Enfim. Acho que agora eu respondi.
É, meu lugar, eu queria comentar que eu adorei a paleta de cores combinando aí.
A gente frequenta o mesmo cabeleireiro.
Eu queria falar sobre a música que você falou que odiava. Eu achei que ela ficou ótima ali porque ela é uma música muito nacional. E ela, na outra versão, com essa outra versão, com essa cara nova, não sei, eu me senti, já tava me sentindo meio em casa, mas essa música é tipo é um abracinho, assim, foi um abracinho. E a minha pergunta é se teve alguma, além do fato de Spornia não aparecer na peça de teatro, se teve alguma outra divergência muito grande, algo que vocês, tipo, algum quebra-cabeça para poder encaixar uma peça de teatro num roteiro de animação, uma coisa que vocês tiveram que cortar, inventar, sei lá.
Quer responder? Depois eu falo.
Ah? Não, pode ser tu, pode ser tu. Vai.
É, o calcanhar de Aquiles, né, nosso ainda é o roteiro, né, o roteiro de longa, né, é uma coisa que, é, que eu me debato já desde que eu. Desde sempre, né? Então eu acho que esse filme tem problemas ainda de roteiro. Então a adaptação foi uma brigalhada, um sofrimento também com é, chegar nessa. A coisa se agravou na produtora em relação ao roteiro no filme seguinte, que foi o que a Marta se demitiu, né, quando que eu radicalizei, eu tive um câncer, eu ia morrer, que nem o Nico, né, daí eu, bom, foda-se, eu vou fazer o filme que eu quero fazer, e a Marta, então eu saio fora. Por causa do roteiro, porque a gente brigou muito em relação ao roteiro, né. Daí o filme chamado Piratas, do Tietê, do da Laerte, que é um transgênero agora, a Laerte virou mulher agora. Em relação ao roteiro, tem todas essas questões de... É, a gente não tem tradição, a gente não sabe fazer roteiro no Brasil, roteiro de animação é uma coisa muito nova, de longa metragem, né? É um atoleiro absurdo e tu gosta do Pirata, gente? Vai ter que ver. Acho que ela nem viu o filme até hoje, ela saiu antes.
Tem testemunha aqui de que eu vi a Pamela, ela tava na sessão que eu vi.
E justamente o roteiro do Piratas foi uma grande porra louquice, né? Assim, daí eu falei lá, o filme passou lá na Mostra Internacional de São Paulo, e aí eu falei com as pessoas assim, esse filme, falei isso, ia morrer, e daí eu fiz o filme que eu queria fazer, e não morri, né? E tô aqui agora passando vergonha. É, o roteiro ainda é uma encrenca, né? Nós estamos fazendo dois roteiros mais agora de longa. E também é difícil. Mas a questão é essa, assim, já falou uma coisa muito importante que é sobre a identificação, sobre o abraço que a gente tem uns com os outros, sabe? De fazer a coisa de forma amorosa, assim. Brigar com a Marta não quer dizer que a gente não se ama, entendeu? A gente se ama e acho importante não ser antagônicos, que nem o Ike e o Nico, né? Que eram dois caras, né? E a Marta é meio oposto, assim. E essa coisa, eu acho que somando dá uma coisa...
Mas uma coisa... como que vocês são opostos? Onde que vocês divergem?
Ele é aquariano, eu sou peixe. Eu sou peixe.
Basicamente em tudo.
A gente só tem em comum só o cabelo branco. O resto não tem nada em comum. Não, a Marta é uma pessoa pragmática, mas, né, centrada em bem razoável, racional, séria.
Fala mais sobre isso. Segue.
Bonito. E eu sou o contrário disso. Por isso a gente complementava, né? Eu sinto muita falta da Marta. Eu espero que ela se demita aqui da UFSC, que o Bolsonaro vai demitir a Marta. Ela vai ter que voltar. Nós estamos negociando para... Eu gosto muito aqui de Florianópolis, eu estou negociando para montar um esquema de produção aqui em Florianópolis, que está emergindo como um centro de animação e... O Rio Grande do Sul entrou num colapso, inacreditável, assim, a prefeitura de Porto Alegre é do MBL.
O Rio Grande do Sul virou Esbórnia.
O Rio Grande do Sul
explodir.
Virou Esbórnia. O Brasil agora tá Esbórnia. É. 39 quilos de cocaína, isso é mais que a Esbórnia. Na comitiva do presidente. É muito legal.
Voltando um pouco na trilha, vocês chegaram a considerar Arthur de Faria no lugar do Abujam?
Ah, e o Arthur odeia a gente, porque a gente não chamou ele pra fazer a trilha.
É um lindo, né?
Ele já brigou muito com a gente por causa disso. Eu trabalhei com o Arthur, eu trabalhei um tempo na rádio e fui colega do Arthur, e ele é super magoado comigo por a gente não ter chamado ele para fazer a trilha. Mas a gente sempre quis trabalhar com o Abu Janra. Depois que a gente trabalhou, a gente disse que nunca mais ia trabalhar com ele. A gente brigou muito com ele, mas a gente se dá super bem também, assim, a gente gosta muito dele e tal. Mas assim, tinha muitos músicos pra fazer a trilha, só que a gente tinha. E o Abu Janra também tem uma relação muito especial. Tinha uma relação muito especial com o Nico, principalmente. E com o Ike também, assim. Então a gente foi por um caminho também de proximidade, de entender muito o trabalho deles. E aí a gente.
Mais com o Arthur.
É que o Arthur é padrinho da filha do Ike, ou vice-versa, uma coisa assim. Então eles têm uma proximidade. Ele tem uma proximidade maior com o Ike do que com o Nico. E o Abu Janra tinha mais com o Nico do que com o Ike. E enfim, por uma série de razões, a gente acabou indo para parar na mão do Abu Janra, assim. E
foi por dinheiro também. Mídia espontânea.
É, isso. Mas assim, foi muito legal o trabalho dele. Ele compôs 3 trilhas pro filme inteiro, assim, do começo, do primeiro frame até o último frame do filme, cobrindo de música tudo. Aí ele perdia, daí ele ia lá fazer de novo, daí ele perdia os arquivos, daí ele fazia de novo. Mas mas o Arthur era uma possibilidade também. Peraí, a Pamela primeiro, que ela já tinha levantado antes.
Eu queria saber mais da etapa de animação, assim, como que era o processo, o tamanho da equipe, como que eram feitas as aprovações, se tinha muita alteração, como que era, assim, até software que você
falava. Eu não ouvi nada agora. Eu tô um pouco surdo, desculpa.
Eu falo baixo.
Tá, ela perguntou sobre o processo de animação, sobre quantas pessoas tinham na equipe, como funcionavam as aprovações. A gente tem que falar um pouquinho do Fabiano, das pessoas à distância.
Essa animação tem um nível, para quem conhece a animação, é topo, assim, é full animation, topo do mundo. Né? Esse filme foi exibido lá na DreamWorks, que o co-diretor, o Enio, trabalha lá, trabalhou no Madagascar, ele é um brasileiro que mora lá há muitos anos. E lá na DreamWorks os caras ficaram muito apavorados, assim, como é que vocês conseguiram fazer isso? Que é uma sala, eles se reúnem para ver filmes exóticos do mundo, né? Lá do leste europeu, do interior da Coreia, do Vietnã. E eles não ficam muito tempo, eles saem do filme, né? Então o Fabiano foi na sessão. E ninguém saiu da sala. Os animadores, que são os top do mundo, os animadores lá da Disney, desses caras aí, ficaram na sala, assim, impressionados com o roteiro também. Tipo, pô, o filme é triste, acaba mal. Daí, a relação... O Fabiano não soube dizer, mas a relação que a gente tem em a morte, pelo menos eu, tá muito mais pro México, né, que tem uma relação que é natural, morrer é uma coisa que não é o... Não é fora do... Não é uma coisa. Tá, é ruim pra quem fica, né? Mas é um. Mas é natural. Então não é a tragédia que é o. Que o filme mostra, né? Tendo de tragédias. Eu acho uma comédia, na verdade. Eu acho engraçado, assim, o desencontro. Né? Até porque se o encontro acontece. A paixão acaba, viram. O Romeu e Julieta só funciona porque eles morrem. Senão, imagina eles casados, né? Então, viveram felizes para sempre, né? Então, os americanos têm essa coisa muito do bem e do mal, assim, eles não conseguem entender uma outra mentalidade, né? Que não é deles. Então, e a gente, eu procuro fazer os filmes fugindo totalmente dessa coisa dualística, né? O bem e o mal, o rico e o pobre. Então a gente coloca todos como seres humanos, que são falíveis, e para eles isso é muito estranho. A direção de arte também, eu faço questão de fazer uma direção de arte que não tenha nada a ver. Adoro a direção de arte americana, São colossos, nem os mangás, é um colosso, é uma expressão. Todo mundo reconhece o mangá, reconhece a Disney, a Pixar, que a Disney comprou a Pixar, né? Mas o Brasil tem potencial para ter uma cara própria. Então eu tô me debatendo, brigando com o pessoal de São Paulo, lá querendo fazer os filmes Disney. E não vamos fazer um filme Disney, não somos brasileiros, a gente tem que pegar referências nossas, né? Então a animação foi feita por uns meninos. Eu explorei a paixão deles e engabelei a Marta também, dizendo que a gente ia conseguir fazer o filme com aquela qualidade. O Fabiano, o animador, o chefe da animação, o cara que estabeleceu o padrão da animação, ele me garantiu assim: ó, se o dinheiro acabar, a gente termina a animação nesse nível, não vamos deixar cair a qualidade. Só que passaram 5 anos, ele casou, teve filhos, e não podia ficar sem salário. Ele falou que não ia cobrar nada, que ele terminaria a animação, e eu acreditei, né? Mas de fato a gente dividiu pela metade o salário deles no fim, né, eu acho.
Mais ou menos. A gente pagou tudo.
A gente passou a pagar metade, pegamos dinheiro emprestado, pagamos metade. Falei que o filme terminasse como começou, assim, com a mesma. Então o Fabiano é um cara muito. É um cara muito obsessivo, louco, na verdade. Eu acho uma loucura o que ele fez, é uma coisa psicopata, né? Então ele levou vários outros animadores. O Hermes, são 5 animadores principais desse filme, mais uns 5 animadores secundários, mais uns 10 artes finalistas. Diretamente na produtora, umas 20 pessoas trabalharam. E em todo o filme, 200 pessoas, incluindo músicos, produtores. É um negócio bem... É complexo. Respondi, não?
Bom, primeiro eu queria elogiar como a animação ficou íntima com a música, né? Isso ficou muito bonito. E elogiar a criatividade de todo mundo que trabalhou no filme. Os limites de uma animação na minha cabeça, além do custo, é também a criatividade de quem produz. Se você pudesse adicionar qualquer outra coisa ao filme, independente do custo, o que seria?
O que tu adicionaria ao filme se tu não tivesse limite de custos?
É. Roteiristas. Roteiro, sem dúvida nenhuma, a grande questão. E aí tem outra questão que é grave, né? Porque como eu estou dirigindo, então passa por mim tudo, né, na verdade. E eu não sei avaliar roteiro. Eu sou um leigo. E a gente não tem uma indústria de animação, ainda é uma coisa incipiente a animação no Brasil. Só que pelo fato de a gente estar apaixonado pela história, o Rodrigo John, o roteirista, o Tomás, nesse caso aí, e outros, agora eu tô trabalhando com um tal de Vinícius Pérez, que é um gêniozinho lá de Porto Alegre, o cara é muito engraçado, assim, o tipo de humor dele eu me identifico muito, né? Mas sem dúvida eu investiria muito mais em roteiro. Inclusive agora nós estamos com 2 projetos que eu deveria estar, que eu ia falar com a Marta sobre isso até aqui, sobre me aconselhar com ela. A gente tem que investir uma grana em roteiro agora, umas 2 roteiristas, uma mora em Madrid e a outra mora em... agora se mudou, ela trabalhava em São Paulo, a Lena, foi morar em Porto Alegre. E a gente não está tendo grana para investir nos roteiros, para poder, que elas só escrevam. E elas têm que fazer outra, a Carla trabalha em outra coisa, a Lena está fazendo freelas. Então não é só o caso de não fazer, é questão de não ter condições de... O Rodrigo escreveu esse roteiro, não pagou, a gente pagou, não? Não, depois, não, mas a ideia antes a gente não pagou.
Não, antes não.
O cara tem que fazer no amor, sabe? Tipo assim, faz o roteiro, se passar, a gente paga. Porra. Então não é legal assim, sabe? E agora eu tô sofrendo com essas 2 roteiristas, porque ontem eu almocei com a Lena, roteirista, que a guria trabalhava lá em São Paulo como roteirista dessas empresas que fazem filmes institucionais, pra essas coisas fofas e lindas, assim, e que querem vender produtos e vender serviço, né? A guria largou o trabalho dela lá e escreveu um roteiro por conta própria, um roteiro que eu acho muito engraçado, uma história infantil de uma princesa transgênero. Sabia que era transgênero?
Não. Nunca lhe botei.
Eu falei que era, ela não aceitou ser transgênero. É uma princesa que eu acho que copiaram a ideia dela, que ela é um desencanto, uma princesa bêbada que salva o cara, o capitão da guarda é salvo por ela. E não o contrário. Mas não tem grana pra guria trabalhar, ele não tá pagando ela. Então fala, consegue um freela e... E não é assim que funciona. Então a gente tá muito ainda na idade das cavernas, digamos, né? Uma coisa, cada caso é difícil. Eu investiria em roteiro, ideias. Inclusive eu, quando nos primeiros 10 anos da produtora, eu achava que a direção de arte, a estética era mais importante. Depois eu achava que o conteúdo, a ideia, era mais importante. 30 anos depois eu me dei conta que a produção era a primeira coisa que ele teve preocupado na vida real. E a Marta começou a trabalhar depois de 20, tinha mais de 20 anos no estúdio. E a Marta trouxe o estúdio para condições que foi possível fazer um filme como esse. Mesmo não sendo ideal, a gente conseguiu fazer um filme. Eu mesmo vendo hoje aqui, eu penso, não, tá tudo bem, vou poder morrer em paz e não tô passando vergonha. Mas o roteiro, sem dúvida nenhuma.
Eu vou pegar só esse gancho aí sobre o roteiro para dar a palavra também para o André. A gente estava conversando um pouco antes, no início da sessão, sobre a questão de como é o roteiro no curso de animação. Quem sabe você possa falar um pouco sobre isso, dialogar contigo sobre essa falta de roteiristas de animação.
Tá passando? Então, essa questão do roteiro, a gente estava conversando a respeito também, assim, é uma demanda realmente que... os alunos aqui do curso de animação, até pouco tempo atrás, o curso é bem novo, na verdade, eu entrei no passado, o curso, mas ele tem um histórico que se chamava design de animação. Então, era design de animação e justamente se focava mais no aspecto visual, né? Então, e obviamente, quando se fala em animação somente, se espera que tenha uma carga maior de roteiro, né? O que não acontece, é uma disciplina só. Então, assim, é uma demanda que acontece, que é uma... É recorrente entre os alunos sentem falta disso, na verdade, e eu percebo não só em animação, mas em cinema, de forma geral, qualquer produto audiovisual, há uma carência realmente de bons roteiristas mesmo, né? E é uma coisa que eles sentem necessidade de desenvolver mais, né? Porque, assim, contar uma história bonita, bem feita, ou com personagens bem elaborados, bem desenhados, com movimentos e tal, mas... Eu posso contar uma história com boneco de palito e essa história ser muito mais emocionante do que uma história feita com personagens bem elaborados, tridimensionais, com, né, com estética da Disney. Ela vai emocionar muito mais. Então, assim, e é uma coisa que às vezes eu me debato com os alunos quando eu vou orientar os alunos nos projetos, enfim, né? E às vezes está lá os quadros bem feitos, bem enquadrados, o personagem super talentoso em termos de desenho, mas chega no final... Tipo, eu não me emocionei, ou não entendi, ou eu não... Enfim, né? Justamente, eu não culpo eles por isso, porque, na verdade, eles não têm experiência na questão do roteiro. Mas cobrar deles uma elaboração de texto, sendo que não são nem acostumados a desenvolver um texto, né? Porque chega na faculdade e nem escreve direito, né? Então, a gente, principalmente nos cursos de design, a gente brinca bastante, a gente sabe bastante desenhar, sabe ilustrar, sabe... organizar as informações, mas não sabe escrever. Tá chegando no PCC, no TCC, né? A gente chama de PCC no curso de design, não sabe escrever um texto direito, né? Então, como cobrar deles roteiros elaborados, né? Isso depende de repertório também, né? Então, também uma falta de repertório desses alunos que chegam, por mais que eles, né? Obviamente, quando eles estão fazendo curso de animação, espera-se deles o apreço pela animação ou pelo audiovisual. Mas muitas vezes nem isso a gente vê, né? Então, esse apuro com a questão do texto, né? Do entendimento do texto, enfim, né? É uma preocupação que eu vejo e é bastante recorrente, acho que de forma geral, não só na animação, bem como no cinema também. E é uma questão também que eu percebi quando você fala da questão... Ah, esse filme aqui não é comercial. Eu não vejo ele não tão comercial assim. Eu vejo ele tem uma narrativa que é... de alguma forma linear, tem um romance, enfim, que são apelos bastante comerciais, mas que ele também traz temas que não são tão, talvez, digeríveis no primeiro momento, mas a gente vê hoje em dia produções, sei lá, em séries, enfim, não, que não são tão digeríveis também, né? Então, sei lá, hoje uma série que bem conhecida, Black Mirror, que você falou assim, ah, não tem final feliz. Black Mirror fez um sucesso não tendo finais felizes, né? São finais extremamente deprimentes, né? Então, assim, Handmaid's Tale, que também eu acho que é uma série que fala um pouco dessa história de um lugar, né, que é uma quase uma ilha também, isolada, enfim, que não tem uma história feliz, não tem um desfecho. Você, a cada episódio que você vê da série, ela é extremamente comercial, ela é um produto que fez sucesso comercial, mas não conta histórias felizes. Eu acho que as pessoas também estão buscando outras alternativas de roteiro que não são a jornada do herói da Disney, né? Então, assim, enfim, eu acho que a gente está buscando outras possibilidades de roteiro, mas falta ainda esse repertório, porque o repertório acaba no curso de roteiro de um semestre falando de jornada do herói, né, em animação. Então eu acho que a gente podia buscar outras possibilidades narrativas. Eu acho que esse propõe trazer um mashup entre o que seria comercial e trazer alguns assuntos que não são tão não seriam tão comerciais, né? Tipo, a gente está desenvolvendo um projeto no laboratório, a gente vai buscar os contos, por exemplo, do Franklin Cascais, e transformar isso numa peça de teatro. Só que a proposta, né, na verdade, do espetáculo seria um espetáculo musical e com um roteiro completamente original. Porque se a gente for pegar e sentar e ler o texto do Franklin Cascais, ele não é digerível, né? Ele não é, não seja digerível, mas para o público popular, né, ele tem um texto rebuscado, mais antigo, enfim, né? Então, a gente queria trazer, por exemplo, um ar mais comercial para a história. Então, elementos que a gente consome em grandes franquias, como Harry Potter, sei lá, Senhor dos Anéis, já estava presente nos contos do Franklin, por exemplo, né, com as bruxas, com os seres e tal. Então, a gente buscou trazer um aspecto mais comercial e, assim, e dar acesso às pessoas a esse tipo de narrativa, né? Então, eu acho que o que faz o filme ser legal também é trazer uma narrativa que, de alguma forma, é linear, que tem alguns aspectos que seriam bem dáveis, mas também traz outras coisas que não... E traz a informação para o espectador de uma forma não tão convencional. Eu acho que é isso que eu acho que talvez falte, talvez... Enfim, né? Enfim.
Eu tenho uma pergunta para a Marta. Falou tão pouco. Marta, eu queria saber do teu ponto de vista, trabalhando na parte da produção, lidando com recursos escassos, com... diretor e um animador que querem, sei lá, fazer full animation e tendo essas discussões, né, sei lá, tirando o Lady Pedra. Como é que foi o teu trabalho nisso, a tua ação?
Bom, esses cabelos brancos são o resultado. Os cabelos brancos precoces, não estão mais precoces, mas começaram no meio do caminho. Talvez o resultado disso tenha sido o fato de eu ter feito um concurso virado funcionária pública. Porque foi bem depois da Esborne, assim, quando a gente estava começando o próximo filme, que era Cidade dos Piratas, que eu decidi, não, gente, acho que eu não quero passar por isso de novo. Porque não é nada fácil, assim. Na verdade, a gente tinha produzido antes o Woodstock, em condições muito piores, com muito menos grana, um filme muito mais difícil de produzir, porque era um filme que falava de drogas, sexo, drogas e rock and roll. E a gente tinha nesse... Como a gente tinha tido um desempenho, considerando o cenário brasileiro, um desempenho relativamente bom no Woodstock, na Esbórnia, a gente até conseguiu... viabilizar um recurso maior e ter alguma possibilidade de ousadias, assim, né? Não as ousadias que foram propostas pelo diretor de animação, né? Que se empolgou. Mas esse filme é um pouco aquelas coisas, aquela coisa típica do não sabia que era impossível, não sabendo que era impossível foi lá e fez, né? Porque ninguém tinha muito noção quando começou o filme do que estava fazendo, sabe? Nem o Otto, com toda a experiência dele, nem muito menos o Fabiano, que não tinha nem muita experiência, muito menos eu, né? A gente tinha uma vontade de fazer uma coisa que foi se juntando, foi uma sequência de coisas. A gente acabou ganhando aquele prêmio lá, que também foi um prêmio muito assim, estranho, porque a gente tinha perdido, a gente tinha saído do... A gente nem tinha... a gente tinha sido eliminado do concurso. E a gente foi lá e brigou até a gente voltar pro concurso.
A Marta fez isso, não?
É, porque o Otto não briga com ninguém. E...
É verdade.
E aí a gente foi lá, brigou, acabou ganhando o concurso. Não, a gente não brigou para ganhar o concurso. A gente brigou porque a gente tinha sido eliminado injustamente do concurso, enquanto outros concorrentes não tinham sido... A gente tinha sido eliminado por papéis muito idiotas. E outros concorrentes que não tinham apresentado papéis muito mais graves estavam dentro do concurso, assim. E porque a gente era meio marginalizado na época, o Otto fazia um monte de coisas erradas. E os outros produtores não gostavam dele, e aí tiraram ele da parada. Mas enfim, mais ou menos, simplificando muito grotescamente. E aí a gente foi, brigou e tal, ganhou o concurso, e aí, nossa, e agora? A gente vai ter que fazer esse filme. E aí só que a gente ganhou mais o Petrobras, ganhou o BNDES, foi ganhando uma série de coisas, porque também tinha isso, assim, quando a gente começou a produzir esse filme, o cenário de produção de animação era bem menos concorrido, né, e o Otto foi um cara que produziu quando ninguém estava produzindo, assim, o Otto fez um longa na década de 90, em 94...
92...
O Rock Hudson de 92? 94?
Acabou em 94.
É, então, foi lançado em 94. Que foi um ano que não teve nenhum filme brasileiro lançado, né? Foi bem na época do Collor, assim, naquele momento super trágico do cinema nacional. O Otto foi lá e não tinha lei de incentivo, não tinha nada disso. E aí o Otto foi lá e conseguiu um mecenas, mecenas muito entre aspas, que foi lá e ajudou ele a fazer um filme com... Assim, em condições, muitas pessoas a fim de fazer, e aí vão se juntando, vão fazendo. E aí ele foi fazendo sempre isso, assim, criando um currículo da impossibilidade, né? E aí quando a gente foi fazer... quando a gente ganhou o Woodstock, para fazer o Woodstock, a gente no júri que estava reunido para fazer, a gente ficou sabendo isso depois, né? Que as pessoas diziam, os caras do júri diziam, não, mas eles não vão conseguir fazer esse filme com esse dinheiro, não tem como, é uma animação. E aí, e na época o Carlão tava vivo ainda, o Carlão Reichenbach, ele foi desse júri, e o Carlão dizia, não, ele vai fazer, olha só, ele fez um outro aqui numa época que ninguém tava fazendo filme. Então, assim, tinha toda uma coisa de ser guerreiro mesmo, assim, de estar na batalha, de estar fazendo filme, de ter feito filme durante todo esse tempo, quando ninguém tava fazendo. E por conta disso as coisas foram acontecendo e a gente foi entrando e fazendo sem saber muito bem o que estava fazendo, né? E sem dúvida com a fé de muita gente, assim, acho que isso foi sempre muito importante, fundamental. E aí o Otto falou no começo, ah, se a gente tivesse que fazer um outro filme como esse, a gente não faria. E a gente, depois de passar por esse filme, a gente não faria, né? A gente não teria essa fé, essa vontade daquelas pessoas. Foi a própria entrada do Ennio Torresan no filme, foi uma coisa muito surreal. O Ennio era assim, tipo, o brasileiro que foi trabalhar na DreamWorks, que se deu super bem, que fazia os storyboards da DreamWorks, e ficava assim, tipo, quando a gente encontrou ele foi num festival que tinha em Gramado, chamado Granimado, feito por uma menina muito louca, mas muito guerreira também, que trouxe ele, tipo, não sei como ela conseguiu convidar ele para vir para esse festival. E a gente conheceu o Ennio lá. O Otto já conhecia ele, né? Mas eu conheci ele lá, assim. E a gente mostrou o projeto para ele, deu o roteiro para ele ler. Tipo, ah, lê aí, né? E ele leu o roteiro quando voltou para os Estados Unidos e mandou e-mail, ligou pra gente dizendo: gente, eu quero trabalhar nesse filme, eu quero participar desse filme. E ele foi o cara que fez o storyboard do filme inteiro.
Animatic.
O Animatic, o storyboard, né, o Animatic, o storyboard que depois se transformou no Animatic, e decupou e trabalhou em cima do Animatic, e ele tem uma noção de decupagem de história que é absurda, imagina a experiência que o cara tem, né, e trabalhou junto com a gente por nada, assim, por grana, na verdade nem, acho que a gente pagou pouca grana pra ele, mas ele trabalhou muito pelos créditos de co-direção, foi uma negociação por créditos, e então assim, foi uma conjunção de coisas que acho que nunca mais vai se alinhar, assim, os astros nunca mais vão se alinhar daquela mesma forma para acontecer um filme como esse, que eu considero, apesar de passar, ter passado anos com o Otto nos meus ouvidos, renegando esse filme e dizendo que ele acha que esse é o pior filme que ele já fez na vida, que é o filme mais comercial da vida dele, que ele tem vergonha desse filme. Eu passei anos ouvindo o Otto me dizer isso, para chegar agora, esse ano, e ele ir lá para... Onde é que era o lugar mesmo? Rivera, não.
Agora, há pouco tempo atrás, Misiones, né?
Misiones, é, lá na Argentina. E aí ele mandar uma mensagem super emocionada depois de uma sessão e dizer: nossa, eu vi o filme agora e esse filme é muito legal, eu não acredito que a gente fez esse filme. Eu, Otto, sei. É verdade, é verdade. Ele mandou essa mensagem dizendo que legal que a gente fez esse filme, teria emocionado. E é isso, assim, essa...
Uma criança argentina, assim, uns 5 anos, né, com a mãe, assim, a mãe trouxe a criança, ela me olhando, Papai Noel, assim, né, e ela falou assim, ela é argentina, ela falou assim: obrigado. E eu vou lançar o filme na Argentina agora também, uma coisa que eu não sei porque nunca foi lançado lá, né.
Porque ninguém queria lançar, ora, bora, por que que nunca foi lançado lá? É assim o negócio. Tem uma pergunta lá, atrás.
Quanto custou a pré-produção, quanto custou a produção inteira, a pós, quanto desse dinheiro vai para a animação, falar um pouco assim, sobre a questão de custos e tal, para desmembrar, assim, de uma maneira bem grosseira mesmo.
Bah, olha, pior é que assim, eu deveria saber esses números de cabeça, mas eu não lembro, e eu apaguei da memória, assim, editei a memória. Mas foram, acho que o orçamento total do filme, acho que é 3 milhões e 800, uma coisa por aí, assim. Não dá para saber quanto que foi pré-produção, quanto que foi produção e pós, porque primeiro que a gente vai trabalhando meio junto as coisas, né? Então, e a gente teve muitas idas e vindas, então não dá para saber muito bem, assim. Uma boa parte foi cachê de animação, porque a gente teve um longo processo de produção de animação, animar mesmo a parte de equipe de animação, ficou durante muito tempo trabalhando no filme. É o maior custo sempre num filme de animação. A gente teve alguns custos de pós-produção que foram, assim, pesadinhos pra gente, porque a gente quis trabalhar com determinadas pessoas, o Abu Janra, por exemplo, o pessoal que fez a edição de som, mixagem de som, eram caras que eram muito caros no mercado. A gente negociou, porque a gente queria, eu queria muito eles fazendo a parte de som do filme. Eu tinha uma reverência por eles, assim, por vários filmes brasileiros de live action, mas tem um filme de animação brasileiro que eu acho que, assim, a imagem do filme é 30% do filme e 70% dele é o som, que é Uma História de Amor e Fúria, que é o filme do Bolognese, foram eles que fizeram o som do filme do Bolognese, e eu amo o som daquele filme. Eu acho que o filme, que o som do filme é 70% do filme, sabe?
Nice.
E eu, por alguma super sorte, assim, eu comecei a conversar com eles pelo Facebook, e eles se interessaram, porque eles conheciam o espetáculo também. E aí ficaram a fim de fazer o filme, e a gente, foi uma super negociação, porque a gente já não tinha mais grana nenhuma também. Mas a gente conseguiu que eles entrassem e que eles participassem, então foi uma... Mas foi um custo que, se tu comparar com o resto que a gente gastou no filme, parece uma coisa absurda, assim. Só que eu acho que o som do filme vale cada centavo, porque eu acho ótimo. Embora não seja 30-70 proporção no caso da Esbórnia, mas é mais equilibrado o negócio. Não querendo falar mal do Bolognese, no caso.
Já falando. Então, queria uma coisa importante é... Para encerrar, né? Então, assim, sobre o roteiro, essa questão do roteiro, que é uma coisa que pega, né, para nós. não é, o roteiro é uma coisa que envolve algo que não é apreensível, assim, não tem como tu estudar roteiro, tu pode ler ele, pode ser, eu fui fazer, na época quando eu comecei a pensar que o roteiro era uma coisa que eu não sabia, eu fui fazer filosofia, estudei, passei a ler muito, né, e mesmo assim não consegui. Mas o engraçado nisso tudo, assim, que eu falo para as pessoas que querem saber como é que fazer um roteiro, é falem sobre vocês mesmos, falem sobre o que vocês sabem. E daí eu estava agora no Itaú, ano passado, lá numa projeção do filme, estava o Juliano Henrique, o cara que criou o Irmão do Jorel, né? E eu não sabia. Aí ele falando lá assim, ah, graças ao Otto, que ele fez uma oficina de animação em 2002, lá em Vitória, ele falou para falar sobre mim, sobre minha família, sobre o que eu sei. E daí eu, nossa, cara, então, e pá, marcou a minha vida aquilo, foi uma coisa muito importante. Então eu fui pegar quem? A minha avó, aliás, a avó dele, eu conheci a família dele depois, a avó dele morreu. Vocês conhecem o Irmão de Jorel, a série brasileira essa que tava fazendo? Então a avó dele morreu agora há pouco, e falava, abacate. E. Então o roteiro é uma coisa que é difícil. É que nem ser uma coisa que envolve arte, né? Envolve espírito, ou envolve nada que possa ser ensinado numa faculdade. Você pode aprender técnicas de roteiro. Esse menino que está fazendo o roteiro agora, o Vinícius Pérez, né? Ele fez o curso de cinema em Porto Alegre, o CRAB, é um cara, mas ele é um monstrinho, ele é um cara muito louco, estranho e genial. E não entrega nunca os roteiros, evidentemente, né? A Erika quer me matar, as produtoras atuais, e, pô, o guri é muito bom, mas não. Mas também ele não cobra. Ele escreve e não precisa pagar por enquanto, né? Então, que é uma coisa ideal, assim, já que não tem grana para antecipar o roteiro. Mas a gente está se debatendo até hoje com isso e não é uma coisa que se resolva, né? Por que que se sabe, por que que existiam cineastas geniais, porque eles são geniais, né? Não, da onde vem isso? Não sei, é uma coisa uma coisa autoral, né? Não é uma coisa que se aprende, né? Isso é muito difícil. Então, a gente vive numa fronteira na produtora entre o comercial e o autoral. Quando o Goida, que é um crítico de cinema lá em Porto Alegre, viu esse filme há 5 anos atrás, ele disse, sabe isso, né?
Não sei se eu sei.
O Goida, ela tem um clube de cinema, né? Então eles chamaram esse filme, passaram no clube de cinema, e o Goida falou, tu tentou fazer um filme Tango de Tragédia, um filme comercial, digerível, e tu fez um filme capquiniano, não, que quantidade de curvas tem na história, né? Eu digo, puta, fracassei, né? Na época eu tava super inseguro ainda. Hoje eu poderia falar com o Goida que a gente tava certo no fim das contas. Tanto a referência da peça quanto o trabalho dos roteiristas, hoje eu tenho. Não tem nenhum problema mais em relação ao filme. E eu vi que a Marta ficou falando bem de mim, ela quer que eu recontrate ela, isso é ótimo. Ela falou bem ou mal de mim, eu não sei.
É melhor ser surdo nessas horas. É isso, então, encerramos por aqui.
Nem tem mais alguma...
A Marta meio que já respondeu, mas vou perguntar mesmo assim. Você disse que as coisas foram tomando forma ao longo do processo, né? Mas o filme ele tem essa história caótica, né? E o ritmo é insano, né? O filme ele nunca para. A edição é um ping-pong interminável. Isso é uma coisa assim que... já foi pensada no início ou foi mais ou menos na hora de editar que o material chegou e o ritmo é esse?
Na verdade, a animação tu edita lá no começo, né? Quando tu tá fazendo o Animatic, que tu edita o filme. Porque tu não pode, na animação, tu não pode desperdiçar material, né? Tu não fica animando para depois cortar. Então, a tentativa sempre é que tu edite o máximo lá no começo. Essa coisa do ritmo frenético do filme vem muito do trabalho da decupagem do Ennio, né? Porque o Ennio tem muito isso da dinâmica dos filmes da DreamWorks, que são filmes bastante dinâmicos, né? Que é uma das coisas que, nesse caso, encareceu bastante o filme. Mas vem disso, assim, vem dessa decupagem. Esse filme, esse roteiro teve muitas versões. Muitas versões. E muitas delas eram bem lentas. Esse filme já foi assim, ó, ele era pra ser feito em stop motion, e ele já teve assim muitas idas e vindas mesmo, sabe? Mas ele realmente ele tomou esse ritmo a partir do momento em que o Ennio entrou no filme, em que ele começou a decupar o storyboard, desenhar o storyboard, e começou a fazer a composição do Animatic. E aí que a coisa começou a ter esse ritmo, né? E aí o André tinha perguntado um pouco sobre as músicas, teve músicas que foram pensadas desde o começo do filme, teve músicas dessas compradas, não das compostas, né? Que foram inseridas no meio do caminho, teve músicas que a gente, por exemplo, aquela parte que aparece uma música do Menudo lá na praia e tal, aquela música estava o tempo todo no filme. E a gente teve muita dificuldade para negociar. A gente acabou comprando uma versão da música que não é a versão, se vocês perceberem, não é a original. Mas, assim, é uma música que estava lá no começo porque estava na cabeça do roteirista. Porque o Rodrigo é um roteirista que escreve os roteiros e ele já escolhe músicas para determinados momentos, o que é péssimo para a produção. Se vocês forem roteirizar, nunca façam isso, é péssimo fazer isso. Porque depois dá um trabalho e às vezes você não consegue a música e fica todo mundo frustrado porque aquela cena foi pensada para aquela música, né? Mas teve coisas que foram inseridas depois. E as músicas da Fernanda Takai a gente negociou depois e encaixou depois. Aquela música do aquele momento do clipe do passarinho cantando, aquela música estava lá desde o começo sempre. Tinha que ter aquele momento. Então, assim, teve várias coisas que foram sendo ajustadas ao longo do caminho mesmo, né? Aquelas cenas, por exemplo, preto e branco, aqueles filmes todos que estão recortados ali quando eles estão no cinema. Quando a. Esqueci. Quando vem aonde? Esqueci o nome da personagem da mulher do Kraus. Não é a Coplicô, é a mulher do Kraus.
A mulher do Kraus é a Svetlana.
Não, a Svetlana é a ex-namorada do. Enfim, a mãe do. A mulher Alba. do Kraus.
Alba?
Não, a Alba é a mãe da Coplicô. Mas eles estão lá no cinema e aparece todas aquelas cenas preto e branco. Aquilo ali foi uma compilagem de vários filmes, né? Vocês perceberam, são vários filmes. Alguns em domínio público, outros não, que a gente teve que negociar. Aquilo ali até ficou longuinho, assim, mas tinha outros filmes que entrariam ali que a gente não conseguiu negociar e que a gente abriu mão e tirou. Então, assim, as coisas vão sendo recortadas, vão sendo compostas pelo caminho, né? Foi uma produção bem ajustada mesmo por várias questões, inclusive econômicas, né? Mais alguma? Fechamos? Encerramos por aqui?
Só para dizer que, além de muito bonito o filme, eu achei que as nuances de brasilidade foram muito bem contadas. A parte ali do Grenal. A parte do Grenal, eu fiquei tipo, uau! Porque é uma coisa que tem uma referência de futebol que qualquer pessoa no mundo vai assistir e vai ter uma leve associação, ou talvez forte, né? Mas as nuances, a erva mate, muito bom. A bulica também.
As camadas de leitura, né? Isso é legal, assim, acho que o filme consegue ter um pouco dessa coisa das camadas de leitura, que tu pode ler dessa perspectiva do gaúcho e ver várias coisas ali que tu associa, porque o espetáculo, como o Otto falou, assim, o espetáculo tem muito. A gente que é gaúcho, a gente se identifica muito com essa coisa da esbórnia, do diferente, do estranho, né? Desse estranhamento, assim, né? O espetáculo traz isso e traz isso de um jeito muito legal, assim. É muito emocionante se ver nisso, né? E, ao mesmo tempo, é o estranho de qualquer lugar, né? É o estranho. E isso, pra mim, sempre foi muito o tema do filme, assim. O tema, pra mim, o filme sempre foi sobre poder ser diferente, né? Sempre foi uma espécie de... A grande mensagem do filme pra mim sempre foi: você pode ser diferente e tá tudo bem, né? Apesar de que no filme acontece uma grande tragédia, mas é justamente por isso, assim, é justamente essa aculturação, esse processo de invasão, De certa forma, ele é moralista, né? O filme tem uma moral do ponto de vista de dizer... Não precisa culturar, não precisa mudar. Tu pode ser quem tu quiser, tu pode ter a tua cultura e pode ser do jeito que tu for e tá tudo certo, né? Acho que isso é pra mim sempre foi a grande bandeira, assim, do filme, né? É isso.
Então, ficamos por aqui. Obrigado pela presença de todos. Obrigado por aceitarem o convite e estarem nessa mesa. Obrigado, Otto, Marta, André. Então, boa noite. E ficamos de nos ver na próxima sessão.